Quando estamos vivendo no olho do furacão do divórcio, não conseguimos enxergar o que vem depois. Parece que o mundo desabou e não teremos força para reconstruir o nosso mundo. Especialmente quando temos filhos, temos que nos fortalecer por nós e por eles. As mulheres, tão conhecidas pela força, mostram que levantar e sacudir a poeira é um ótimo recomeço.
Oi, pessoal! Somos o Vida Pós-Divórcio. Hoje a gente tem um episódio especial com uma convidada nossa, pessoal. O nome dela é Gisele. E a gente vai conversar com ela sobre a força da mulher após o divórcio. Então, tudo de bom que acontece após o divórcio, uma das coisas que tem é essa. É a força que a gente cria para se levantar, para cuidar dos nossos filhos, para reconstruir a nossa vida profissional, pessoal. Então, a Gi vai estar aqui contando um pouco da experiência dela, junto com a Tarsila. Oi, Tarsila!
Oi, pessoal! Oi, Mi! Oi, Gi! Muito bacana esse, a gente terminar essa temporada. Nossa primeira convidada, né, Mi?
É, e... histórias reais.
E aí, histórias muito reais.
É, a gente decidiu fazer essa segunda temporada com alguns convidados. Então, vocês vão ver outras pessoas falando aqui, além de mim, ainda tá. E uma das coisas que a gente decidiu é falar com pessoas reais, que viveram essa situação real, assim. Então, a Gi a gente conhece da internet, porque ela segue a gente nos canais, tanto no Meu Tom Maternal, quanto no Vida Pós-Divórcio. Ela deu o depoimento dela pra gente, que ela se separou da pandemia, no início da pandemia. Hoje, a Gi tem um canal no Instagram sobre o divórcio, né, Gi?
Oi, gente, tudo bom? Que emoção estar aqui, gente. Vocês, nossa, vocês são, assim, olha, muito, muito, muito especiais nessa trajetória, vocês sabem. Eu falo sempre isso pra vocês, né, que eu sou muito fã. Porque o canal de vocês foi a primeira ferramenta que eu usei pra começar a me informar quando eu ainda... tava pensando se divórcio seria uma saída ou não, né? Então, eu tô muito feliz, muito emocionada.
A gente também, Gi. Obrigada por participar e dividir sua história com a gente.
Ai, que isso. Eu que agradeço o convite. E, pois é, aquele post foi muito bacana, né? Na verdade, eu trabalho, assim, com orientação parental, né? E achei que seria interessante conseguir colocar um pouco sobre esse assunto, que é um tabu ainda, né? Não são muitas pessoas que falam sobre isso e a gente não encontra, assim, tantas informações pela internet e histórias reais, né, como as nossas, assim. Eu acho que isso dá muita força pra gente.
A gente não encontra histórias reais porque as pessoas ainda veem isso como tabu. Então, ninguém quer compartilhar o divórcio, né?
Sim.
Como ninguém quer compartilhar quando é demitido de uma empresa. Ninguém quer contar como foi a experiência de ser demitido de uma empresa, né? É o divórcio. Ninguém quer contar como foi. Eu falo pra Tá, e assim, eu tenho muito orgulho da gente fazer o podcast juntas, porque a Tá foi o primeiro canal a falar abertamente sobre maternidade e divórcio, assim. Tá, quando que começou o seu canal lá no Instagram?
O meu, peraí, deixa eu pensar. 2018? Eu tenho que fazer uma linha do tempo. 2018. Eu me separei em 2016 e comecei 2 anos depois. E comecei muito por isso também, porque eu sentia isso. Ninguém falava sobre o assunto, né? E é um assunto muito tabu ainda. Inclusive, você vê muita gente até famosa que se separa e não toca no assunto. Só dá aquela declaração ali e não quer falar sobre o assunto. Então, ainda é um assunto... tem muita coisa a ser dita, Mi. Muita coisa.
Eu acho que é visto como um fracasso, né?
A gente precisa naturalizar um pouco isso, né?
Porque é desde a primeira temporada, né, tá? A gente fala isso, que a nossa função aqui é exatamente normalizar o divórcio, né? Vamos
sim,
entender,
exato,
que o divórcio é tão comum quanto o casamento, assim. Isso, de fato, tem acontecido, Porque na pandemia, muitos casais se divorciaram. E aí, choveu canais novos sobre divórcio na internet. Vários seguem
Nossa,
a gente.
Aumentou bastante.
Vários seguem a gente. Vários pedem pra gente fazer live sobre o assunto e tal. Como a gente foca no podcast, então a gente não abre tanto pra live e pra falar sobre isso no Instagram. Porque a gente junta conteúdo pra falar aqui no podcast. Então, eu acho que assim, a nossa função é essa. A gente fica muito feliz de ouvir seu relato, Gi. A gente fica mais feliz ainda de saber que você não é a única pessoa que falou isso pra gente. Outras mulheres estão sendo ajudadas a passar por essa fase com o nosso podcast. E é só por isso que a gente tá aqui, fazendo de bom grado esse podcast.
Salvando vidas, né?
Salvando, eu acho que salvando esperança, né? Tipo, as pessoas às vezes perdem a esperança de que a vida pode ser melhor depois do divórcio e continuar. Tem muita mulher ainda que fica escondida, sabe? E é uma tristeza pra gente, assim, ver as mulheres que falam, agora minha vida acabou. Não acabou, tá recomeçando. Aproveita, sabe? Agora é que vai recomeçar. Conta um pouquinho pra gente de como que foi seu recomeço, assim, dá um overview da sua situação, assim. Você se divorciou, foi em abril, né? Logo no comecinho da pandemia, abril de 20.
Isso, eu já tava morando, assim, separada há um tempo, que eu sempre falo isso lá no meu Instagram, que, na verdade, foi um privilégio que a gente não viveu isso, né, de alguém sair de casa. Então, pras crianças, acabou que foi, assim, um processo mais natural, né? Mas quando eu ouvi vocês e comecei a me informar mais e fui ganhando força, que eu acho que a gente chegar ao ponto de pedir um divórcio é um ato de coragem, né? Porque não é fácil. Assim, para nós, esses dias eu tava ouvindo uma psicóloga falar o quanto para a mulher é difícil, porque muitas de nós acabam ficando muito dependentes financeiramente, dependendo do contexto, assim. E esse era o meu contexto, né? Eu abri mão da minha carreira quando casei. Então, eu pensava assim, gente, como é que eu vou dar conta disso? Como que vai ser? E ouvindo vocês, cara, foi onde eu fui, não, só um pouquinho, deixa eu ligar para uma advogada, deixa eu entender, né, o que que vai ser de mim a partir de agora para eu me organizar na minha cabeça. Então, quando eu desenhei tudo na minha cabeça, assim, que seria possível, foi onde eu tive a coragem, então, de conversar e, bom, a partir de agora somos duas pessoas livres. Isso foi lá no comecinho de 2020, nas primeiras semanas, assim, da pandemia. Não teve nada a ver com a pandemia, a decisão estava construída, foi só, assim, uma conversa.
Coincidência, né, se ter sido na pandemia, já estava tomada a decisão. Entendi.
Isso, não teve a ver, assim, com a pandemia. E então, isso foi em abril, e de abril até agosto, a gente ainda continuava assim, ele continuava vindo na nossa casa para ver as crianças, porque ele morava em outra cidade, mora ainda em outra cidade, então a gente ainda estava ali numa parceria, sabe, comendo juntos, né, dentro de casa e tudo, e eu usei, de novo, um privilégio, assim, né, eu pude usar esse espaço de tempo para ir preparando as crianças. Então,
era isso que eu ia perguntar.
Aham, foi esse, e assim, não foi planejado, foi acontecendo e funcionou, né, como eu tinha dito para ele, assim, antes da gente contar para as crianças, eu só quero, assim, vamos deixar tudo muito alinhado antes de dar essa notícia para eles, para não ser uma coisa horrível, né, porque a minha filha tinha experiência de amiguinhas, de pais separados, que, tipo assim, a criança falava que não podia falar sobre a mãe na casa do pai e não podia falar do pai na casa da mãe. Então, a minha filha... Acontece muito, né, gurias? E aí, a minha filha tinha essa ideia, assim, de que divórcio era a coisa mais horrível do mundo, né? E eu queria desconstruir essa ideia na cabecinha deles. Então, eu comecei a mostrar filmes de outras configurações de famílias, mostrando, né, que pode ser que seja pro bem, que é uma decisão, lá, lá, lá. Fui assim, nesse sentido. E em agosto, eu me senti pronta, então, para dar notícia para as crianças. E foi quando realmente, né, ele... começou a buscar as crianças e ficar em hotel ao invés de ficar aqui, a gente começou a agir como realmente, né, separados mesmo em agosto.
Em agosto.
E foi onde a minha chave virou, ali a minha chavinha virou.
A gente demora um pouco, né? Eu também lembro esses primeiros meses meio de separação, assim, eu demorei pra caramba pra entender. Eu me separei no final de 2017, vai fazer 4 anos agora. E eu fui começar a sair... É porque eu também fui em outro contexto, né? Os seus filhos tinham quantos anos quando você se separou?
Um ano atrás, a Vitória tinha 8.
Tinha 8.
E o Gui, 5.
E o Gui, 5. Então, o meu era um bebê. Então, assim, realmente, ser mãe de um bebê e divorciada era, né? A Tarsila é a única que entende essa situação, porque ela também se separou com o Tom bebê. É, mas era um desafio, né? Eu tive que esperar meu filho ganhar uma independência e poder ficar na casa do pai. E eu amamentava ele amamentou até 1 ano e 8 meses. Então, foi todo um processo mais difícil, assim. Acho que o meu foi mais até moroso que o seu, porque seus filhos já estavam maiorzinhos, assim. Mas a gente demora esses meses, foi bom, porque fiquei esses meses focada no meu filho. E aí, foi bom até cair a ficha, assim, né? Pra você também foi assim, tá? Demorou pra cair a ficha, pra as coisas começarem a acontecer?
Demora! Demora muito, né, Mi, eu acho. E eu acho que dependendo da história também, eu acho que, por exemplo, eu, além de demorar pra cair a ficha, eu ainda tive um tempo ali achando que o casamento pudesse ter reestabelecido. E imagina, não tinha chance nenhuma, gente. Imagina, eu olho pra trás e dou risada hoje. Uhum. Porque tava na cara, tava estampado, mas você leva um tempo pra
assimilar,
né? Mesmo, né? Pra assimilar. E eu acho que é aquilo que todo mundo vê, menos a pessoa que tá dentro, sabe? Então, é difícil.
Desculpa, tá? Te cortei.
Imagina!
Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, primeiro eu vou contar um negócio pra você. E aí você vai me falar se isso tem relação. Quero usar você como educadora parental do sono. Você sabia que o meu filho dormiu uma noite inteira quando o pai dele mudou de casa?
Tu sabia que a minha filha parou de fazer xixi na cama?
Olha lá. E eu tenho uma experiência muito próxima também, que o filho começou a dormir a noite toda.
Mas
depois
é um alívio.
É. E você acha que tem alguma relação? Ou você tem certeza?
Não, absoluta. Total, absoluta, assim. Porque a criança, falando um pouco assim aqui, né, de infância, a criança, ela consegue sentir a tensão do ambiente. E o sono é uma entrega. Então, para eu dormir, eu preciso me entregar para esse processo de adormecer e viver ali a minha noite de paz e de sono. E quando há uma tensão no ambiente, a criança, ela consegue sentir isso. E o sistema nervoso fica em alerta. Então, como que a gente vai ter uma criança dormindo bem num lar que não tá legal, né? Por exemplo, na minha situação, a gente nunca discutiu, não foi, sabe, uma relação de atritos, né? Mas era uma relação que já estava falida desde 2017. A primeira vez que a gente sentou para conversar assim, não rola mais, foi em 2017. Então, de 2017 até 2020, a gente ficou assim, em estratégias e tentativas, e cada um fazendo a sua parte. Então, sabe, chegou num ponto que eu entendi que éramos incompatíveis com uma relação, porque não tinha mais o que ser feito, né? E a criança, ela sente essa tensão. Nessa época aí, a minha filha era a noite inteira acordando, ela já tinha, sei lá, uns 4 anos, e queria dormir no meio da gente, e chorava de madrugada. Então a criança, ela sente que algo não vai bem, né? E foi curioso, assim, Mi, porque quando, assim, eu tomei a decisão que ia separar, mudei de casa, né? Até foi uma orientação da minha terapeuta, ela falou assim, se tu puder, muda de casa, recomeça, assim, agora é a casa nova, né, de vocês três. Então eu fiz esse movimento. A guria parou de fazer xixi na cama, ela tinha 7 anos e ela fazia xixi na cama até lá ainda, sabe?
Caramba!
Tirou com a mão a tensão que tinha ali.
Não, e é muito bom essa experiência que a Gi tá trazendo pra cá, porque o que tem de gente ouvindo agora e falando, caramba, é por isso que meu filho não dorme bem. Tem muita mulher que tá em cima do muro, né, tá? Que procura a gente, tipo assim, eu tô em cima do muro. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu ajudei via Instagram. É, mandei nome da minha advogada, que coisa que eu não faço, mas ela me pediu muito, de uma forma muito delicada. Ela explicou a situação dela, quais eram os problemas do casamento dela, enfim. E aí, eu mandei o telefone da minha advogada, ela consultou a minha advogada e tal, e eu sei que ela está casada, ela não se separou. Então, fico feliz por isso. Então, eu acredito que ela tenha conseguido aparar as arestas do relacionamento dela e manter a família dela. Mas assim, a gente ouve relatos de pessoas que estão em cima do muro. Então são pessoas que estão em cima do muro, e aí elas ouvindo esse relato das mães aqui falando quanto a gente melhorou a qualidade de sono dos filhos depois do divórcio, elas podem entender que algumas situações que elas passam dentro da casa delas é por isso, né? Uhum. Eu acho isso muito legal da gente estar dividindo, porque é uma coisa super pessoal nossa que a gente está dividindo aqui, e isso é bacanérrimo.
Sim, com certeza, até porque assim, né, gurias, as gerações anteriores, pelo menos eu escutei muito isso da minha mãe, que era assim, ah, mas eu não me separei por causa de vocês, porque eu pensei em vocês em primeiro lugar. E aí as pessoas ficam num casamento falido, né, por conta dos filhos, quando na verdade é o contrário, né, se eu quero que os meus filhos fiquem bem, eu preciso em primeiro lugar eu estar bem. Né? A gente organizar esses conflitos dentro de casa para que a criança fique bem. Como que vai crescer bem uma criança num lar, né, de uma família ali, um casamento falido? É muito pior, né?
Não, e outra coisa, gente, a Mi tava falando das seguidoras, né? Eu, além das seguidoras, eu conheço gente, conhecidos meus, que eu sei que estão casados e que não estão bem. E aí você vai vendo, assim, o looping que é, porque afeta a saúde da criança, a saúde desses adultos, a saúde mental. Gente, é uma coisa muito, muito perigosa e muito séria. Porque ela vai virando emaranhado de doenças psíquicas. É muito sério isso. Então, eu falo que o divórcio, às vezes, é como um câncer, sabe? Você tem que ir lá, cortar a ferida. Você vai fazer o tratamento, que vai ser a terapia, que vai ser, né? Você vai levar um tempo ali fazendo a quimio pra se curar. Mas o divórcio, muitas vezes, é um câncer que tem que ser tirado mesmo. Porque você vai... os malefícios pra todos envolvidos é grande, é muito sério isso.
Nossa, eu posso construir um pensamento aqui com o que tu tá falando?
Pode sim, claro.
Ah, isso que tu tá dizendo é incrível. Tu sabe que quando meu casamento já não tava indo muito bem, eu lembro de uma fala, assim, do meu ex-marido, que ele disse assim, ah, tu não vai, depois, se um dia não der certo, tu não vai fazer igual essas famosas aí, que se separam e aí ficam bonitas e arrumadas, como se o casamento tivesse sido uma merda. E a gente falou essa conversa linda, assim, né?
E você fez o quê? Gi, fala pra mim. Eu sei o que você fez. Você tá maravilhosa.
Aí quando ele disse isso, eu lembro assim que a gente ficou pensando, né? Pois é, o que será que acontece com essas mulheres que elas se separam, elas começam a ficar mais bonitas, né? Mais, enfim, e tal. Porque ele sempre me falava assim, pô, tu tem tudo assim que tu precisa, né? Tu quer ir na academia, eu te apoio, quer fazer uma massagem, te apoio, quer ir no salão, te apoio. E aí esse pensamento, assim, né? Que é muito assim da nossa sociedade patriarcal, achando que isso basta, né? Vem de encontro com o que a Tarsila tá falando. É saúde mental, guria. No meu último ano de casamento, eu vivi à base de 3 remédios combinados, assim, com terapia e psiquiatra, porque a sobrecarga tava demais. É uma sobrecarga mental, né? Que tu quer ficar resolvendo tudo. E exatamente como tu disse, no momento que tu se separa, aquilo sai, né? Essa doença da tensão, né? Aquilo sai. E é o que a Mi tava me perguntando antes. Quando virou a minha chavinha lá em agosto, né? Decidimos separar em abril, lá em agosto, que a gente sentou, conversou e a gente pegou um papel e fomos pondo os termos, assim, né, de como, que a gente ia colocar lá no divórcio. A gente fez uma separação amigável com uma advogada só, foi bem tranquilo. E aí, naquele dia, eu entendi, cara, eu sou uma mulher livre, porque até então eu tava super cuidadosa, eu não tava conversando com homem nenhum, eu tava, assim, muito ainda, sabe... E aí eu lembro que naquele dia foi a primeira vez que eu furei minha quarentena e com todo o cuidado do mundo fui no shopping comprar umas coisinhas pra mim e cheguei em casa com maquiagem, com roupa nova e aí me ajeitei, né, sei, eu nem lembro o que eu fui fazer pra ir comer na minha mãe, sei lá. E a minha filha, que tinha 8 anos, ela disse assim, mãe, tu tá igual a fulana lá do filme da... Ah, meu Deus, aquele filme Fala Sério, Mãe, sabe? Da Thalita Rebouças, a Larissa Manoela e Ingrid Guimarães. E aí minha filha falou, mãe, tu tá igual a personagem fulana. Tu tá muito mais bonita e mais feliz agora que tu se separou.
Ai, gente, olha. A gente tá no podcast de voz, mas vocês estão me vendo. Eu fiquei emocionada com o relato da Gi, porque é isso.
É isso. Eu lembro quando chegou pra mim, assim, o e-mail da advogada falando que tinha saído a verbação do divórcio, e foi exatamente assim que eu me senti. É, eu sei o que você sentiu, a Tarsila também sabe, a gente passou por isso. E é exatamente isso, é essa sensação de liberdade, que a gente está muito, muito, muito melhor, que a gente vai superar tudo isso. E eu acho que é nessa hora que a gente pode falar sobre a força da mulher, né, após o divórcio. Assim. Então a gente pediu o divórcio, terminou, e aí? E aí? Como foi sua vida? Eu posso falar da minha, assim, hoje, 4 anos depois do divórcio, passei por um processo, hoje em dia eu já tô num relacionamento há 1 ano e meio, que é um namoro, não é um casamento, mas eu fiz muita terapia para chegar até aqui, voltei a estudar, tô fazendo pós-graduação, trabalhei muito, 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 tô trabalhando muito ainda. Esse ano eu me dei um sabático de alguns meses para colocar algumas coisas em ordem da minha vida, enfim. Mas é muito louco, porque quando eu conto pros meus colegas que eu tô fazendo pós, eles olham para mim e falam: meu, você é louca? Que horas você faz pós? Mas, obviamente, é o que você falou, Gi. Eu também tenho minha rede de apoio, meus pais ficam com meu filho um dia. Eu tenho pós 2 vezes por semana. Na segunda-feira, meus pais ficam. Na quarta, o pai dele fica, né? Que é o dia que o pai fica com ele. Então, assim, o meu filho tá super bem cuidado quando eu estou ausente, né? E eu esperei ele crescer um pouquinho para retomar os estudos. E acompanhando na internet, eu vi, assim, muita mãe, separada ou não, voltando a estudar. A Hell Mother, ela também tá fazendo pós-graduação, ela mostra o filhinho do lado, assim, quando ela tá fazendo. Sim. Ela, meu, paciência, deixa ele no iPad, mas eu preciso estudar, enfim. Essa necessidade da gente estudar depois que a gente se separa, né? A gente, óbvio, sabe que tem essa parte de ficar mais bonita, emagrecer, cortar o cabelo, pintar, malhar, enfim, tem tudo isso. E eu acho que isso é transformador. Porque é muito mais um processo interno que a gente exterioriza, então a gente tá ali internamente se curando aquelas feridas, e aí isso demonstra, né, no nosso rosto, na nossa feição, na nossa alegria, a gente tá coradinha e tal. E também tem a parte agora que a gente tá investindo na nossa carreira, na parte intelectual. Você tá se formando agora em psicologia, você tá estudando para isso. Vou até fazer uma pergunta, você tá pensando em trabalhar com divórcio, assim, você acha que você vai trabalhar com as mulheres divorciadas ou vai ficar na parte infantil?
Ah, eu sou muito apaixonada pela infância, né? Então, nesse momento, tudo que eu estudo e me especializo é direcionado à infância. Mas pode ser que lá na frente, né, eu vá um pouco para a área de família, porque trabalhar criança é trabalhar família, né?
É trabalhar a família, né? E aí você voltou a estudar agora, então foi, tipo, depois do divórcio.
Exato, porque... Isso que tu tá falando é muito importante, porque quando, aí voltando à história, né, que meu ex-marido disse, ah, não vai fazer igual as famosas, que não sei o que, separa e fica toda bonita. Mas assim, por que que isso aconteceu? Eu refleti, assim, fiquei pensando, por que que isso acontece? E eu entendi, eu estava com muita saudade de mim. Cara, que saudade que eu estava de mim. Porque quando a gente separou... E eu me senti livre. Agora quem tá emocionado sou eu. E eu me senti livre pra falar com quem eu quisesse. Eu poderia, sabe? Meia-noite ligar pra um amigo de infância e conversar. Eu poderia, sabe? Se eu quisesse, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu poderia, porque era pra mim, era por mim. Eu tava com muita saudade de mim, né? E eu tava num casamento, assim, de pisar em ovos, de, né? Eu acho que todo mundo, assim, né? Se separou é porque haviam questões, né? Então, sim, assim, claro. Né? Eu tava com muita saudade de mim. E o meu primeiro movimento foi me curtir. Porque como, né, a gente não mora na mesma cidade, então a gente não vive esse regime, né, dele pegar as crianças toda semana, ou 15 em 15, é muito raro, assim, que ele consiga ficar com as crianças. Então, eu não tinha o meu tempo sozinha. E aí, por uns 2 meses, eu combinei com a minha mãe. Mãe, vamos combinar a noite do pijama, das crianças dormirem aí contigo, porque eu preciso ficar sozinha. E em plena pandemia, o que eu ia fazer? Gurias, eu comprava, assim, garrafas de espumante, ligava a música.
Maravilhosa!
Sim, E num processo, assim, né, de cuidar de mim, de me olhar no espelho, de gostar do meu corpo, que eu ainda tava, né, com aquele corpo de mãe que não se olha e não se cuida, né? Ia na academia, fazia massagem, mas é diferente. Eu ia no modo automático. Quando eu separei, eu realmente comecei a olhar no espelho e falei, cara, eu preciso cuidar dessa mulher aí. Então, Então, eu fazia uma coisa muito assim, ó. Eu dançava pelada no meio da sala, aqui, ó. Uma quadra de espumante, sozinha, com a música alta, dando risada. E aí, eu só pensava assim, como eu gosto de mim, cara. Que pessoa legal que eu sou. Como eu sou legal. Que pessoa legal que eu sou. Que saudade eu tava dessa
Que
dessa
coisa mulher. Linda, isso. Foi Juro. Um reencontro mesmo, né?
Foi um reencontro e eu me curei sozinha. Eu fui, assim, me relacionar depois, meses depois. Eu fiquei sozinha. Eu comi, eu não precisava, sabe, encontrar um outro homem. Não era sobre isso naquele primeiro momento. Eu precisava...
Vou fazer um parênteses. Passa. Aí, Gi. Essa é a postura que eu tive, que a Gi teve, que a Tarsila teve, que a gente já discutiu esse assunto em outros EPs, né? Gente, Sim. não quer dizer que isso é a verdade absoluta. Eu concordo que existem outras pessoas que se curam mais fáceis e um mês depois já estão em relacionamentos.
Sim.
Que bom pra vocês, ou não, enfim. Mas...
É.
Gente, pensando nos filhos, é o que eu sempre falo. Acabou um casamento... Vocês têm que cuidar da parte mais frágil dessa relação. E na tríade pais e filhos, a ponta do iceberg são os filhos. Então, a base quebrou, os filhos, pum, caem. De Exato. Quem que vocês têm que cuidar? Dos filhos, entendeu? Então, foi o que você falou. Foram meses, de abril até agosto, até eu começar a deixar meus filhos dormirem na casa dos meus pais, até eu começar a me curtir. Eu acho que esse é o caminho, eu não vou falar que é o caminho mais correto, porque esse não é o termo, mas é um caminho mais assertivo. A chance da gente não errar no futuro, quando a gente for ter novas relações, construir novas famílias, é muito maior quando a gente faz essa viagem dentro da gente, se curte, Exato. Cuida muito dos nossos filhos, protege eles, amadurece eles emocionalmente para receber essa nova configuração familiar. E aí, depois, a gente vai cuidar da gente, vai ser bonita, vai sair, vai paquerar, vai entrar no Tinder, vai fazer o que quiser. Porque a gente tem essa liberdade, entendeu?
Exatamente. Até porque, né, até porque, assim, só para fechar o que a Mi tá dizendo aqui, que eu pensei uma coisa importante, eu como, né, estudante aí de psicologia, o que eu acredito? É importante que a gente tenha, depois, né, de uma separação, um tempo consigo, porque se tu emenda uma relação na outra, tu vai repetir os mesmos erros, porque tu ainda não curou, né, o teu processo. Então, isso é muito importante. Eu tô muito feliz do jeito que eu tô sozinha agora. Muito, 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 assim. É como a Tarsila falou, né? Eu olho pra trás, eu dou risada de umas coisas, assim. Eu falo, cara, gente, que em um ano e meio, parece que eu amadureci 100 anos, assim. Eu jamais faria coisas que eu fiz um ano e meio atrás. Jamais, hoje, né? Mas faz parte do processo, né?
E sabe o que eu acho também? Eu acho que essa coisa de ficar sozinha... E se reencontrar, e eu acho que também revela aí uma maturidade, sabe? Porque a gente tem momentos na vida que a gente precisa de maturidade. E aí, é claro que tem pessoas que têm mais e tem pessoas que têm menos, e é uma pena quem tem menos, porque eu acho que a vida fica mais fácil quando a gente tem maturidade, ela fica mais sofrida por um lado, mas os resultados, eu acho que são... Tem mais qualidade, são mais... duram mais. E eu acho que é isso. Acho que você precisa ter maturidade para entender que quando você tem filhos, você não é a prioridade. Naquele momento da dor, você não é a prioridade. Tem Exato. Crianças que dependem de você e você tem que segurar a sua onda, sabe?
Porque então, nós somos...
Exato. Exato.
Nós somos adultos, a gente segura o rojão,
né? Arrumar uma namorada por semana, um namorado por semana. Porque a gente vê muito isso, sim, né? É. Pessoas que conduzem o divórcio de uma forma imatura. Parecem adolescentes com aquelas crianças, sabe? Parecem irmãos mais velhos, assim, os teenagers. Então, eu acho que maravilha quem passa por um divórcio com maturidade. Né? Deveria ser regra para todo mundo, mas infelizmente não é. E a mesma coisa me da história do estudar, assim, sabe? Porque eu acho que às vezes É, muitas vezes, eu até conversando com pessoas, eu acho que às vezes não ter escolha é um caminho mais fácil, né? Por exemplo, a gente, mulher que se separou e que logo após o divórcio chega a hora de retomar os estudos. Gente, a gente não tem escolha, não tem escolha. E muitas vezes é mais fácil. Você fala assim, não tenho escolha. É que tem gente que ainda debate, fica se debatendo ali e a pessoa não tem escolha. Eu tenho amigas que eu vejo isso, né? Que, ai, não, mas aí eu vou trabalhar muito. Mas, meu amor, você está sem escolha. Então, às vezes, eu acho que enfrentar o sem escolha, né, é mais fácil. Você não tem que ficar... Eu chorei muito quando eu tive que voltar a trabalhar integral. O Antônio era pequeno. E eu queria, sim, trabalhar meio período, um tempo da minha vida. Mas eu não tinha escolha. Então, assim, foi bom pra mim. Porque eu não tinha que ficar ali. É duro, porque você é meio que obrigado a fazer aquilo. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a maturidade tem que prevalecer nessas horas. Você tem que falar, gente, não tem escolha. Essa é a minha vida e eu vou ser feliz assim. Nesse... encontrar a felicidade também nesse caminho, sabe? Não tenho escolha, é isso, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e tá valendo. Eu vou tirar o melhor desse momento. Então, é muito legal, Gi, que você conduziu e conduz a tua vida. Eu, enquanto a Gi tá falando, eu adoro psicologia, né, Gi? Amo. E aí eu sempre fico pensando, porque uma coisa que me chama a atenção é essa força, sabe? Que eu vejo que tem pessoas que têm, assim, uma... Eu não sei como dizer isso, eu não quero ser leviana, nem... mas tem pessoas que me parecem mais preparadas e pessoas menos. Uhum. Isso deve ter a ver com a infância, isso deve ter a ver com a educação
os
que as pessoas receberam.
Os traumas de cada um.
Os traumas de cada um. Mas assim, se tem uma coisa que eu, como pedagoga agora falando e como mãe, que eu trabalho muito com as crianças e com o Tom... É fortalecer essas crianças, sabe? Porque na vida, na hora do perrengue, se você não tem isso, fica muito mais difícil, né? Então, de parabéns, porque você é uma pessoa com uma cabeça muito boa. A cabeça muito boa também num divórcio é meio caminho andado, Mi. Porque tem
Nossa,
gente que eu vejo que assim, luta demais, sabe? Assim, tá perdida, não sabe pra onde ir, não tem aquela... Aquela clareza, né, Mi?
Na verdade, Gi, aí a gente... Você deve lembrar de uns episódios que a gente fez no começo, que a gente falava de um termo que a gente usou, que, assim... obviamente, a gente tá aqui reconstruindo a vida para ser independente financeiramente. Mas a gente até batia na mesa e falava, tem que ser independente emocionalmente, seja essa pessoa.
Sim.
Então, a construção da nova Gisele tá baseada nisso, em ser uma mulher independente emocionalmente. Aí, a mulher independente emocionalmente, ela vai te levar a ser uma mulher independente financeiramente, independente profissionalmente, independente em várias questões. Por que que é legal ser independente? Porque aí, a gente pode ter escolhas. Fazer as escolhas. Então, a gente não vai ser mais vítima do que a Tarsila tava falando pra gente agora. A gente não vai ser mais vítima de... escolhas da vida, né, tá? A gente vai poder fazer as escolhas. A gente não vai mais ser vítima, me divorciei, passei isso, eu vou trabalhar período integral. A gente vai começar a bancar as nossas escolhas, né?
Sim.
E eu acho que isso assim, é uma construção, é um período, demora, leva tempo. Mas, mulheres, batalhem por ser independente emocionalmente. Sejam essa pessoa, porque vocês vão conseguir todo o resto do combo que vocês querem. Então, você vai escolher sua carreira, você vai estudar o que você quiser, você vai sair com quem você quiser, você vai namorar se você quiser, você vai comprar o carro que você quiser, você vai ter o salário que você quiser. Eu acho que é isso. Então, é construir esse alicerce de ser independente emocionalmente, né? Não precisar de outra pessoa para ser emocionalmente forte, né? A gente tá falando de força da mulher, então eu acho que esse é o nosso grande superpoder, né? De ser essa pessoa emocionalmente independente.
Nossa, Mi, e assim, tu sabe que para mim o que me empurrou, sabe, para eu enxergar essa força, foi realmente quando eu comecei a acompanhar mulheres livres, mulheres assim, buscando, né, se entender e se conhecer. E eu comecei a assistir muitos vídeos de psicólogas feministas falando muito sobre o feminismo e o feminino. E eu comecei a enxergar, assim, gente, por que que desde criança botaram na minha cabeça que eu só vou ser feliz se eu tiver um príncipe
casado,
casada,
minha filha,
um casamento feliz, com filhos, na família de margarina? Não, eu posso seguir sozinha. Porque assim, gurias, eu não sei se vocês viveram esse processo, mas eu, lá na primeira conversa, assim, que a gente teve sobre, bah, nosso casamento tá ferrado, eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou ser mãe solteira? Como é que eu vou tirar o nome dele do meu sobrenome agora? Que vergonha! Na escola, as crianças têm um sobrenome, eu tenho outro. Eu pensava isso há 2 anos atrás.
Demais! Eu sofri demais. Eu sofri demais, Gi. Muito, muito. Eu tinha esse ideal também. E outra coisa que eu queria falar, pegando esse gancho da Mi, o teu. Mulheres casadas. Dá pra gente ser assim casada. Isso é uma lição, assim, que a gente tem que ver com quem se separou. Você tá casada, tá feliz, ótimo. Mas trabalha sua independência, tanto financeira, emocional, de interesses, de... Né? Eu falo isso muito lá no meu Insta, porque tem gente que me escreve ainda, ah, eu não tô trabalhando agora, né? Eu falo, ok, mas se mantenha produtiva, se mantenha centrada em você. Né? Casar, você não tem que ser, o casamento não tem que ser o sol da sua vida. Você tem que ter, sim, várias áreas de interesse. Nós somos formadas por vários eixos, né? Mãe, mulher, filha. E aí, quando você deposita tudo num casamento e o casamento acaba, é desesperador, gente. Porque você só se via naquele eixo na tua vida. Não sobra nada, né? Então, e esse sofrimento aí que você falou, eu tinha... E eu fazia pouco tempo que eu tinha colocado o nome, tá? Do meu ex-marido. Foi até uma piada. Foi uma piada o que aconteceu comigo. Porque fazia pouquíssimo tempo que eu tinha ido no Poupa Tempo, fazer todos os documentos. Eu falava, eu não tô acreditando que eu vou ter que tirar essa porcaria deste sobrenome.
Então, vamos dar essa dica. Essa dica pra quem vai casar. Não troquem o sobrenome, por favor. Isso é uma coisa que eu nunca mais vou fazer na vida.
Nem eu. Não, é
eu posso
pra
casar
caramba,
mais 5 vezes. Eu posso casar mais 5 vezes, mas não vou mais, gente. Não, é, sabe, assim.
E porque hoje eu além da trabalheira, eu ainda não troquei meus documentos, né? A averbação do meu divórcio recém saiu agora. E olha que curioso, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O dia que a advogada me mandou o documento aqui pelo WhatsApp e eu abri o documento, a data da assinatura no cartório foi a data que eu conheci meu ex-marido 15 anos atrás, no mesmo dia. Olha, se não é a vida me dizendo, Gisele, tu fez tua parte. Fechou
e a minha
redondinho.
A minha averbação foi no Valentine's Day, 14 de fevereiro.
Uau, adorei, Mi! Adorei!
Meu Deus! Gurias, mas tu sabe assim que isso da força da mulher e da, né, do que nós somos empurradas a fazer escolhas, as gurias que estão nos ouvindo e que estão passando por isso, eu tinha muito medo de separar, porque eu, na minha história, assim, do meu casamento, eu abri mão da minha carreira para poder seguir a vida do ex-marido, né? Então, eu era completamente dependente.
Ele tinha uma profissão que ele mudava de cidade com frequência.
Mudava de cidade,
né?
Todo ano. A gente mudava com as crianças todos os anos. Então, eu não tinha como, porque eu fui morar com ele, né? Casei no ano que eu ia me formar na faculdade. Eu não me formei, sim, no ano que eu ia me formar, né? Então, a gente já tinha a nossa filha pequena e não tinha como eu não ir morar com ele. Na época, foi uma escolha que eu fiz e tudo bem. Então, eu tava sem o meu diploma, trabalhando online, assim, tipo, do jeito que dá, porque as demandas das crianças e essa história toda muda pra cá, muda pra lá. Completamente dependente financeiramente dele. Eu só pensava assim, eu tô fodida. como que eu vou viver agora? O que, que eu vou fazer? Né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu escutei o podcast de vocês foi ligar para uma amiga advogada e falar assim, e eu lembro que eu pensava assim, eu não acredito que eu tô falando com uma advogada, gente, que loucura, é, realmente, assim, estou caminhando para essa decisão, foi onde eu me senti dentro da decisão, sabe? E ela me explicou.
É, porque você é como aquilo que quando a gente fala em voz alta, parece que a coisa realmente está acontecendo.
É verdade.
E o advogado é isso. Inclusive, às vezes as pessoas não falam com o advogado. Eu vejo isso no Insta, assim. Me escreve, eu falo, mas você já fez? Você já falou? Ai, ainda não comprei. Ainda... Porque é isso, porque é o momento que você procura. Você tá fazendo aquilo virar uma realidade e precisa de tempo para você estar preparado para isso, entende?
Exatamente.
Né? É. Eu levei muito tempo, porque no meu caso, o meu ex-marido
saiu de casa.
Eu fui direto. Você adoro-me. Eu, na verdade, o que aconteceu aqui foi assim: o meu ex-marido saiu de casa. E aí saiu de casa e ficou um tempo lá, né? Bom, chegou uma hora que eu falei: bom, acabou. É, que aí eu me toquei que realmente... Porque acho que por ele, sei lá, talvez ele estivesse até hoje separado, mas sem regulamentar a porcaria.
É, um monte de gente faz isso. Aliás, né, cara que a gente convidou pra fazer... A gente tem um episódio que já... Como esse aqui vai ser o último, já tem um episódio que passou com um convidado homem, que é o divórcio sob a ótica masculina. Tá? Eu não chamei meu namorado, tá, meninas? Pra falar sobre isso, porque aí também ia ser uma exposição tremenda da nossa relação. Então, a gente preservou isso. E ele também não toparia, porque ele é super low profile, mas eu chamei um outro amigo meu que é divorciado. E assim, ele tá divorciado há uns 4 anos, sem separar no papel.
No papel.
E aí uma das justificativas dele, que quando eu liguei pra ele pra marcar a entrevista aqui pro podcast, ele conversou sobre uma situação que estava acontecendo, é tipo assim, que ela vai perder o convênio médico. Cara, eu perdi absolutamente tudo no momento que a gente decidiu se separar. Então, eu perdi o convênio, telefone, o convênio médico, o telefone que era plano família, eu perdi tudo, eu tive que reconstruir tudo.
Você perde tudo, conta bancária.
Quantos casais têm conta conjunta em 2021? Pra mim, isso é inadmissível.
É.
Porque a gente tem carreira, a gente tem profissão, a gente tem ganhos, isso. A gente não depende de outra pessoa. Eu nunca tive conta conjunta, porque eu sempre achei errado. Cada um na sua. Ele podia movimentar algum dinheiro pra mim, aí eu movimentar pra dele. Tanto que isso foi um embate na hora da gente se separar. Mas assim, que a gente teve que mostrar comprovantes do que eu tinha mandado pra lá, do que ele tinha mandado pra cá, enfim. Mas é uma segurança que a gente tem. Gente, você se separa do cara e tem que ficar com a mesma conta bancária. Imagina você olhando lá o extrato, débito do motel, não sei o quê. Deus me livre! Putz, meu, tem condição, entendeu? Então assim, eu acho que além de tudo isso, a gente tem que saber que quando tem um divórcio, tudo isso vai embora, gente. Conta conjunta, convênio, telefone, faz parte do combo do divórcio, né?
A minha amiga, quando eu conversei com ela, advogada, ela me disse, de tudo que a gente conversou, eu só gravei uma frase assim, ficou muito forte pra mim, ela me disse: Gi, a tua condição de vida vai cair. O teu padrão vai cair, te prepara pra isso. Então, pra mim, esse foi o choque, assim, inicial, porque eu dependia dele pra tudo. Tipo assim, 10 reais pra ir na padaria, sei lá, né? Pra tudo. Uhum. Então, isso foi o choque inicial, mas isso não me derrubou, isso me deu força. Porque eu pensei, pois agora eu vou estudar. E se eu... Porque eu tinha uma vida muito confortável.
Não tem escolha. Ou você fica, ou você toca e vai se levantar. Porque isso a minha terapeuta... Inclusive, eu uso essa frase dela pra todo mundo. Porque tem muita gente que fala assim, vai mudar, você vai cair no seu padrão, né. Temporário. Atenção a essa palavra.
É.
Porque senão eu tive pessoas que sentaram pra mim e me olhavam até de uma posição Aí, como eu posso dizer? Ai, gente, eu tive uma pessoa que eu cruzei, não posso falar muito quem é, né, Mi? Pelo amor de Deus. Mas não. A pessoa olhou pra mim e fez assim. Primeiro que ela me deu duas cacetadas, assim, uma atrás da outra. E eu não posso bater a mão de italiana, que a Mi me dá bronca. Deixa eu segurar minha mão.
É.
Senão o áudio tá ruim. Ela sentou na minha frente, aqui na minha sala. Eu não mudei de casa, tá, Mi? Gi, eu sigo no mesmo apartamento.
Uhum.
É, então, eu lembro bem dela sentada aqui. Na verdade, ele tá em mudança, que não termina, mas ele tá em mudança. E era um sofá que tinha aqui, não tem mais. E ela pegou e falou assim… Entendendo por que você tá tão assim, mal. É preconceito que você tem com mulheres separadas? Essa foi a primeira cacetada que ela me deu. Você tá assim, você tá no lixo, né? Na lama,
na merda,
a pessoa e chuta,
merda.
Né? É. Chuta.
Esfrega
a segunda chuta. Aí a segunda chutada que ela me deu, esfregada na cara mesmo, que nem você tá falando, foi… Você sabe, né, que seu padrão vai cair, né? Vai despencar. Então, quem tá me ouvindo agora vai cair temporariamente. Porque todo ser humano é capaz de ter uma profissão e de traçar um caminho seu e ser bem remunerado através dos seus talentos.
Uhum.
Todo mundo, mesmo que você não tenha tido isso até hoje, você vai sim encontrar caminhos, sementes. E é esse momento de crise que você vai se descobrir. Então, a
muito
gente tem
bem.
Que… Né, Mi? Porque isso é desesperador. Você tá na lama, você escuta um negócio desse. Ah, então, vai cair, viu? Vai cair. Seu padrão vai cair, vai ser uma merda. Você não vai ter nada.
Eu ouvi isso. E eu sempre entendo isso como um aprendizado assim. E que é cair um padrão de vida pra quem tá num relacionamento de merda?
Entendeu? Ah, eu
também.
É uma
bênção,
né?
Boa!
Não adianta
boa.
Você estar tá com uma bolsa da Louis Vuitton no ombro,
boa.
Desfilando em Miami, e
exato.
Você tá numa bosta de uma relação.
Exato, sem transar, desesperador.
Desculpa meu português, mas assim, eu prefiro estar tá com uma bolsa da, sei lá, da C&A no ombro.
Concordo, Mi.
E desfilar aqui no sei lá, aqui no… Qualquer lugar, gente. Carapicuíba, em Miami, com a bolsa Louis Vuitton, né? E com o coqueiro do lado. Então, assim.
Exato. Isso é uma. Isso é uma.
Mas a gente falou sobre isso. O que vale mais pra vocês? Uma bolsa Louis Vuitton com uma viagem internacional, blá blá blá.
Que me deixa melhor.
Ou tá feliz. Pra
é,
mim.
Aí o raciocínio é assim.
Dúvida. É. Exato, sem sombra de dúvida. Minha felicidade não tem preço.
Aí é
então,
tá, gurias.
Vai cair o padrão? Beleza, caia. Não vi lá de cima, entendeu? Tudo que eu tenho, eu construí. Com meu trabalho.
Mim.
Então, assim, eu não tenho por que falar pra vocês. Ai, vai cair meu padrão. Ai, gente, mas da onde eu vim também não era grandes coisas, sabe? Tipo, eu fui construindo, fui investindo onde eu queria.
E a gente falou sobre isso, Mi, lá na primeira temporada, sei lá, episódio 1, 2. Gente, é a cesta básica, sabe? Não adianta você ter o luxo sem ter a cesta básica. Que é o respeito, sabe? É uma relação saudável. É uma relação em que as duas pessoas estejam lá querendo estar. Porque tem muito isso. Tem casamentos que você tem ali o extra, o luxo. E não tem coisas básicas do dia a dia, os alicerces da relação. Então, esse luxo tá te saindo muito caro.
Muito caro.
Isso eu fui aprender na terapia também. A minha terapeuta falava, meu amor, o que você teve saiu muito caro. Porque veio aí com uma relação não saudável de companheira aí por trás. Então, assim, o que adianta? É isso que a minha falou, o que adianta? E aí vai, você vai mudando por uma… Você vai passando também por uma mudança de valores na tua vida.
Ah,
eu vivi
dúvida.
Muito isso, Mi. Muito, eu saía muito, eu ia em restaurantes muito bacanas, né? Então, o meu primeiro momento foi de tristeza, assim, de me sentir banida de várias coisas, de, ah, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não faz falta nenhuma, gente!
Nenhuma falta! Exato!
Não pode um negócio desse, Mi? E eu sofri, falava, meu Deus! Não faz, gente, porque você vai construindo a tua vida em novas bases, em novas… Então você vai ter prazer em novas coisas, em coisas mais simples. Você vai redescobrir um monte de coisa que você tinha esquecido pelo caminho. Então não se desesperem nesse sentido. Porque um caminho novo vai se abrir aí. E você vai falar, e aí você vai dar risada, porque hoje eu dou muita risada de mim mesma lá atrás. Eu dou gargalhadas.
Não, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história pra vocês pra ilustrar esse raciocínio nosso. Quando eu tava casada e meu filho era bebê, a gente foi ficar uma semana num resort na Bahia. Aqueles resorts pra família, all-in e tal. A gente foi pra esse resort.
Tá bom.
Eu estava muito cansada, meu filho tinha 7 meses. E eu tava muito cansada, nossa, porque eu não tinha tirado lua de mel grávida. Eu tinha trabalhado pra caramba, enfim. E aí, eu fui pra esse resort na Bahia. E foi, assim, horrível, sabe? Assim, uma experiência trash. Não, porque dura, meu casamento tava ruim, né? Foi uma bosta. E aí, eu voltei, o ano passado. Eu voltei pra Bahia várias vezes, tá, gente? Eu sou, assim, eu tenho uma ligação com a Bahia. E aí, o ano passado, eu fui pra Bahia com acompanhada do meu filho. E meu namorado foi com o filho dele. Fomos os quatro pra Bahia. E aí, eu não fiquei num resort. Eu fiquei, assim, numa pousadinha bem simples de uma amiga minha que mora lá. E aí, ela convidou a gente, um apartamento mais simples e tal, perto da praia. E eu achei, assim, 10 mil vezes mais legal que ficar no resort, sabe? Por quê?
Exatamente isso. Certeza.
São valores que eu construí nesses 4 anos de divórcio que me transformaram na pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então, o que dá valor era pra eu ir a pé na praia, com meu filho, andando, tomando água de coco. A gente ria muito que meu filho, ele tava numa fase engraçadinha, assim. O Bento tava com 4 anos na época que a gente foi ano passado. E aí, ele perguntava pra todo mundo, qual é o seu nome? Aí a pessoa falava, ah, José. Qual é o seu apelido? Ah, é Zé.
Ai, que amor.
Ele tava nessa fase de perguntar pras pessoas o apelido. Então, era muito fofinho que a gente ia andando lá da pousadinha até a praia.
Amigo,
e ele ia perguntando pra todo mundo o nome e o apelido, assim. Então, era muito bonitinho. E as crianças...
Porque você tava bem... Então, você tava bem apaixonada. Não adianta, você pode estar no Plaza Atenê, gente. Se o clima... Né? Se você estiver com a pessoa errada, com uma relação já falida, esqueça. Isso não faz sentido nenhum.
Tu sabe o que, que eu acho disso? Eu acho assim, ó, se manter o padrão anterior é tão importante pra gente, precisa rever conceitos. Né, o teu conceito de felicidade aí tá meio distorcido, né? O meu favor, quando essa minha amiga advogada me falou assim, te prepara pro teu padrão de vida que vai cair. Eu fiquei assustada, porque eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Pior, né? O meu trabalho, assim, não paga conta da casa. Como que eu vou fazer isso? Mas eu pensei assim, não... vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tô fazendo 40 anos ano que vem, 40 anos é a metade da vida, vou recomeçar, vai demorar, eu ainda estou nesse processo, eu estou dentro, né, imersa assim nesse processo, mas eu lembro que, para compartilhar aqui histórias da vida, né, gurias, a primeira coisa que eu fiz, né, nessa coisa do baixar o padrão de vida, foi mudar de casa. Porque eu vivia num apartamento alugado, um apartamento de luxo, assim, né? Um apartamento bom, tá? Caninha, móvel, tudo novinho. E aí, o meu pensamento foi o seguinte, eu preciso morar num lugar que seja tão baratinho a ponto de que se dá uma merda, eu posso bancar sozinha. Então, meu raciocínio sempre foi esse. Eu preciso que as crianças estudem num lugar onde eu possa depois bancar sozinha. Eu fui pensando assim... E aí, a casa que eu vim morar é uma casa que ela é antiga e o piso é daqueles, assim, sabe aqueles azulejos marrom, bagaceiro, antigo, da época da nossa avó?
Cerâmica.
Aquilo me deu um choque, sabe? Isso, pra mim, foi algo que... Ai, meu Deus do céu, que piso feio, que eu vou fazer pra tapar esse
tapete.
Piso?
Tapete.
E aí, daqui a pouco, eu comecei assim, gente, por que que eu tô dando valor pra isso, assim, né? Eu acho que o cair do padrão é isso aí. A vida que eu tinha antes não é mais a que eu posso ter agora. E eu preciso ser feliz com o que eu posso ter agora. E como eu moro aqui na cidade onde eu cresci, as crianças começaram a ver que toda hora eu tava conversando com uma amiga, a gente tava na pandemia, então a minha amiga parava aqui na frente buzinando no portão e a gente conversava e ria, falava alto, aí uma trazia um bolo pra agradar a outra, eu ia lá, levava uma coisa pra... Assim, felicidade, sabe? Isso tem nome, é leveza, é ser feliz, né? Como tu deu aí, né? Tu deu assim o exemplo do resort, eu tô falando do piso. Eu não preciso de um piso lindo, ainda não posso, né? Mas é essa coisa da gente estar sempre fazendo um negócio diferente. Eu não posso bancar restaurante pros meus filhos todo final de semana, como a gente tinha antes, mas a gente faz pizza juntos, a gente faz, né, os nossos momentinhos. Então, é muito possível a gente cair do padrão, né? Que é real, porque agora não são, né, duas pessoas dentro de uma casa, é uma só. Apesar da questão de pensão e tudo que, né, tem tudo explicadinho aí nos outros podcasts da temporada 1 que eu escutei todinhos. Mas, mas é a gente se sentir bem e feliz, né, com essa nova vida, com esse recomeço. Eu acho que isso é muito importante.
É isso. É sobre isso que a gente fala, é isso. Eu acho que para a gente fazer o nosso encerramento, assim, não tinha... um contexto melhor, assim, do que a gente falar exatamente sobre isso, é sobre rever os valores, né? Então, da onde surge a força da mulher após o divórcio? É desses momentos. Então, é o momento que a gente precisa, é o momento que a gente vai atrás, é o momento que a gente mostra que a gente é capaz de tudo, tanto de criar filho sozinho, quanto de trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, que a gente mostra a nossa independência financeira e emocional. Não é que a força da mulher tá só na beleza, a força da mulher tá em tudo, tá no intelecto, tá no emocional, tá no suporte que a gente vai dar para os nossos filhos, como você falou logo no começo, sobre como foi o processo com as crianças, e até você tem um post super interessante lá no Instagram que a gente compartilhou, falando do processo do divórcio com as crianças, como você fez para contar e para conduzir isso, né? Passa o seu arroba, Gi, para quem quiser entrar lá no seu Instagram.
É Gisele Palmas, tudo junto.
Tá. Gente, o conteúdo dela é incrível, tá? Aqui somos mães e divorciadas, então assim, vocês vão amar o conteúdo dela. Ela fala muito e eu sempre tô lá trocando figurinha, contando minhas historinhas e tal, de sono.
As bobeiras que a gente conversa, é bom.
Também, essa aí a gente não conta, fica na DM.
Não, e é uma mulher, além do conteúdo ser incrível, é uma mulher que é inspiração. E nesse momento, assim, de separação, eu acho que a gente tem que se alimentar de boas referências. E as boas referências que a gente precisa são mulheres fortes que encontraram caminhos... Eu falo que não é nem caminho, é atalho, sabe? Porque quando você tá no perrengueu, você tem que encontrar um atalho. Então, é uma pessoa que é muito significativa em termos de referência. Sigam, escolham mulheres que vocês podem ter como inspiração, como modelo.
Exato.
Mesmo.
A nossa curadora é incrível, né, Tá?
Ai, que
incrível.
Gi, você é inspiradora, sem dúvida. É por isso que a gente quis trazer você aqui para falar sobre essa força aí do pós-divórcio.
Ai,
porque
que
realmente
honra.
Você honra, passou do assim, da mulher que estava se divorciando para a mulher que virou um exemplo de divorciada, assim. Você tá de parabéns.
Fico muito feliz. E sabe que uma coisa que me ajudou assim muito, como eu falei para vocês, né, lá em 2017 foi a primeira conversa que a gente teve que, tipo assim, cara, não tem mais o que a gente fazer, né? E naquele momento eu fiquei desesperada, naquele momento, né? Lá em 2017 eu me desesperei. E lá a minha terapeuta me disse assim: Gisele, o divórcio pode ser construído no casamento. E eu, aquilo foi assim, pra mim. É por isso que hoje eu digo que eu tenho o privilégio de ter divorciado e não ter sofrido o divórcio. Eu não vivi isso, assim, sabe? De ficar debaixo
da fossa, né?
Não, eu fiquei feliz, sabe? O dia que eu tirei a minha aliança e, tipo assim, cara, eu não preciso mais usar, foi um alívio, sabe? Pra mim, eu fiquei muito bem, muito feliz, muito eu. Como eu disse, eu tava com saudade de mim. Então, dentro do casamento, que eu construí isso, sabe? Esse afastamento, fui ressignificando coisas. Comecei a buscar informações, foi onde eu encontrei vocês. Então, essa força que a gente resgata dentro da gente, que ela tá lá em algum lugar, né? A gente só precisa deixar ela se mostrar. Então, assim, é de passinho em passinho. Mas, assim, gurias que nos escutam, sim, divórcio é um ato de coragem. Com certeza não é fácil, né? Cada uma de nós tem aí as suas dores, a sua história. Mas se precisa, tem que fazer, né? É assim, a gente tem que fazer o que é necessário, eu costumo dizer assim para as minhas amigas, né?
Obrigada, Gi. A gente tá muito feliz com a sua participação.
Ai, eu que agradeço.
Muito obrigada, Gi. Seja muito feliz.
Muito obrigada.
Mas você tá ansiosa para um romance? Porque eu fiquei muito tempo não ansiosa para um romance. É muito engraçado, porque na primeira temporada eu tava totalmente nesse mood sem romance.
Exato!
E agora, no segundo, eu tô vivendo outra fase. Ai, então, né, casadinha, né, de novo, assim, namorando. Ele tá aqui no quarto do lado, inclusive, com fone no ouvido, porque não quer ouvir o que eu tô falando. Mas assim, então assim, ó, se você já pensou na terceira temporada, qual será que eu vou estar, né? Qual mood que eu vou estar, né, tá? Se a gente for pra uma terceira.
Mas eu não tô ansiosa, não. Eu estou ansiosa para ver como eu vou lidar com outra relação. Isso eu tô ansiosa. Eu quero saber quem é a nova Gisele.
Quantos anos você ficou junto, Gi? Eu esqueci 14. De perguntar isso. 14 anos.
Uau! É muito tempo.
14 Uau. Anos. Mas assim, a gente que tem filhos, né, gurias? Eu fico pensando como que eu vou botar uma pessoa dentro da minha vida agora. Não sei se é o momento, como que vai ser, como que eu vou confiar. Eu acho que tudo isso permeia, assim, né? O pensamento da gente no início. E como eu ainda tô muito num momento de me curtir, né? Tô muito eu. Então, eu não enxergo se tem espaço para alguém. Mas eu acho que em algum momento vai acontecer, obviamente.
É de grão em grão.
É de grão em grão, é natural, é natural. E vou te falar uma coisa, você tá muito bem, obrigada, eu digo de cabeça. Então, a hora que acontecer, você vai conduzir de uma maneira muito bacana, saudável, responsável. Não acho que você terá nenhum problema. E vou te antecipar uma outra coisa também. Vai ser uma relação...
Adoro spoilers.
Vai ser muito diferente da sua relação anterior. A Mi, eu tenho a sensação que a Mi está vivendo isso. E eu, enfim, meio que casei na pandemia. Deita morando
meio
aqui.
Não, né?
Casei,
total,
né, Mi? Casei.
Casou total.
Deita morando aqui. E assim, são duas Tarsilas. Não dá pra... e eu acho que... E assim, é muito louco, porque... Eu acho que hoje é muito mais casamento, eu digo, de parceria, de coisas legais, do que a burocracia, o casar na igreja. Eu tenho muito... É muito louco, assim, porque parece que eu saí de um filme e entrei num outro, sabe? Assim, tipo...
Uh-huh.
Aqui não teve nada dessa burocracia, como a Mi falou. Não teve as coisas proformes, as coisas tradicionais. E existe, sim, uma coisa de parceria muito mais sólida, e isso tem a ver com quem eu sou hoje. Com quem é a Tarsila, com quem a Michelle é. O que que a gente vai se envolver, aceitar e não aceitar, né? Então, eu te garanto que o processo é tão transformador, é tão intenso, que você não vai ter uma relação... Você vai viver uma relação muito diferente. Vou virar cartomante
também.
Ótimo!
Encerramos a segunda temporada. Viva!
Um beijo, obrigada, Gi!
Beijo, gurias. Obrigada.
Beijo, tá?
Beijão.
Tchau. Até a próxima.